Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva.
Professor Carlos Eduardo, semana passada foi celebrado o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Nós temos o que comemorar?
Não temos muito o que comemorar, não, Márcia. No mundo todo, a liberdade de imprensa sofre hoje mais ameaças do que nunca na história recente. Pelo menos nunca desde que esse tipo de índice, esse tipo de métrica sobre a liberdade de imprensa começou a ser medido e divulgado. Em vários países, líderes populistas que não têm apreço nenhum pela liberdade de imprensa têm feito diversos estratagemas para coibi-la e diminuí-la. E o Brasil, principalmente, Márcia, vive uma situação inédita. Num dos rankings da liberdade de imprensa, aquele que é feito pela organização Repórteres Sem Fronteira, o Brasil está agora na 111ª posição, pela primeira vez aparecendo no que eles chamam de zona vermelha, onde é considerada difícil a situação da imprensa para poder exercer o seu ofício. O Brasil está abaixo de Etiópia, abaixo de Ucrânia, abaixo de Hungria, países em que o autoritarismo é bastante claro e bastante vigente. Isso ocorre por uma série de motivos. Desde, em vários países, a justificativa de que por causa do coronavírus é preciso impedir a disseminação de informações que possam prejudicar o público, até a simples e ostensiva ação de membros, por exemplo, no Brasil, do Poder Judiciário, que tentam fazer com que os jornalistas sejam censurados, inclusive com censura prévia, apesar da censura prévia ser estritamente proibida pela Constituição brasileira. Então, diversas formas de assodamento, de assédio, de intimidação têm sido realizadas contra jornalistas no Brasil, muitas vezes sob a inspiração e até o comando do presidente da República e de seus familiares.
O relatório do Repórteres Sem Fronteiras, ele indica que o Brasil enfrenta um problema que é estrutural. Por exemplo, a questão da concentração de mídia e dos processos judiciais que o senhor citou. Mas ele também fala que existe uma piora constante nos últimos anos, uma estratégia estruturada para semear desconfiança no trabalho do jornalista e destruir a credibilidade da imprensa, não, professor?
Sem dúvida, e isso claramente é maquinado no Palácio do Planalto, pelo chamado Gabinete de Ódio e pelos seguidores do presidente Bolsonaro, que veem na imprensa um inimigo a ser combatido com todas as armas possíveis. Ainda recentemente, na semana passada, o ministro da Saúde disse que a imprensa que não ajuda não pode ter anunciante, fazendo um apelo para que a indústria farmacêutica não anuncie em jornais que não se alinham ou em veículos de jornalismo que não se alinham com o presidente da República. Ainda também na semana passada, houve mais um daqueles incidentes em que os jornalistas que cobrem a entrada do Palácio da Alvorada, onde o presidente costuma parar para falar com seus seguidores, passaram por novos constrangimentos e ameaças, inclusive com um membro da segurança do presidente sacando de uma arma e apontando para os jornalistas para intimidá-los. Isso, inclusive, moveu o Ministério Público Federal a enviar à Justiça um documento em que aponta os riscos aos jornalistas que atuam na cobertura do presidente na portaria do Palácio da Alvorada e exigem da Primeira Vara Federal de Brasília que haja para garantir a proteção dos profissionais de imprensa que ali trabalham. Nós já conversamos aqui sobre esse assunto outras vezes, Márcia. Eu acho até que talvez fosse uma boa medida os veículos deixarem de cobrir aquele espetáculo diário que o presidente faz na frente do Palácio. Isso até aconteceu durante algumas semanas. Mas, por outro lado, nós sabemos que é obrigação do jornalista estar sempre presente onde está o presidente da República, que, afinal, é a autoridade máxima do país e é sempre motivo de interesse público legítimo para saber as coisas que ele faz e as coisas que ele fala. No entanto, o risco é total, como nós temos testemunhado seguidamente.
O jornalista e professor Carlos Eduardo Lins da Silva, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Márcia Blasques.
Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva.